Olá, bem-vindos ao podcast Uma Vida Mais Fértil, com Joana Folgado e Andreia Trigo, duas mulheres que se juntam para dar voz a um tema, o da infertilidade, que é tantas vezes vivido em silêncio. O podcast onde encontras toda a informação e apoio para viveres uma vida mais fértil. Se queres ficar a par de todas as nossas iniciativas, segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, meu nome é Joana Folgado e hoje estou à conversa com o Dr. Celso Marialva, urologista, que nos fala sobre diferentes temas relacionados com a fertilidade do homem. Fica a saber mais sobre os principais exames diagnóstico que o homem deve fazer para avaliar a sua fertilidade, de como funciona o sistema reprodutor masculino, das situações mais comuns que afetam a fertilidade do homem e do que pode ser feito pelo próprio ou com recurso a intervenções e tratamentos para ajudar a melhorar ou resolver alguns desses problemas. Ouve e inspira-te. Esperamos que gostes. Olá, Dr. Celso, muito obrigada pela disponibilidade e por trazermos aqui à conversa este tema tão importante na área da fertilidade e que é normalmente uma parte pouco falada, que tem a ver com o lado masculino da fertilidade, não é? E que nós sabemos que contribui para cerca de 50% das causas de infertilidade, das causas que são conhecidas. A parte masculina tem de facto aqui muita importância e por isso é que é tão importante nós hoje termos aqui também esta conversa para trazer mais conhecimento e para respondermos também a dúvidas que normalmente não são tão colocadas, nem faladas, nem respondidas. Então, doutor, assim...
Certo, Joana, eu agradeço o convite, agradeço a possibilidade também de partilhar algum conhecimento desta área e sobretudo poder informar os casais, sobretudo o elemento masculino do que poderá estar alterado e do que poderemos fazer para resolver essas alterações que impeçam a fertilidade.
Muito bem, doutor. E eu assim, sem mais demoras, fazia uma primeira questão, que tem a ver mesmo com o iniciozinho do processo, imaginando que um casal vai agora tentar engravidar ou que já está no meio do processo, mas muitas vezes este lado também não é tão explorado e portanto pode ser sempre útil conhecer, que exames é que são aconselháveis fazer o homem que, para um casal que está a tentar então engravidar e que está neste processo?
Muito bem, acho que é uma pergunta muito útil e por vezes desconhecida, até porque pensamos muitas vezes só na questão do espermograma. Portanto, antes de mais contextualizar um bocadinho, nós tomamos como alerta a incapacidade de engravidar ao fim de um ano em condições normais. E sabemos que isso afeta 8 a 15% do total de casais que tentam conceber espontaneamente. Como disse bem, em cerca de 50% dos casos pode haver responsabilidade, digamos assim, do fator masculino e torna-se imperioso avaliar também o homem. Nessa perspectiva, mais do que pensar só em exames, pensar também numa consulta, poderá ser até no médico de família, no médico que habitualmente faz o acompanhamento dos doentes, ou eventualmente já num contexto mais especializado em termos de infertilidade e de clínicas de apoio à infertilidade. Portanto, a avaliação passará sempre por história, a história pessoal, os antecedentes do doente em causa, porque podemos ter antecedentes que se correlacionam com a capacidade de fertilização, nomeadamente até infecções na infância, como é o caso da parotidite, conhecida como papeira, ou outro tipo de antecedentes, como são traumatismos, como são cirurgias prévias que poderão interferir, de facto, com a capacidade de fertilização daquele indivíduo. Por outro lado, fazer o exame objetivo é essencial para a avaliação, sobretudo, dos genitais externos. E, finalmente, vamos passar também ao espermograma, que faz habitualmente parte da avaliação do homem infértil e que nos permite ver, sobretudo e assim rapidamente, três fatores que são determinantes para averiguar a causa de infertilidade. São eles o volume, a motilidade dos espermatozoides e a morfologia dos espermatozoides. E isso é muito importante para percebermos depois o que é que poderá estar alterado. Além disso, o espermograma por si só, e muitas vezes até podemos ter, ou algumas vezes, podemos ter um espermograma normal e ainda assim o homem ser incapaz de procriar, digamos assim, de ser fértil, e portanto implica também haver uma avaliação em termos analíticos, sobretudo se há alterações de espermograma, se há alterações do foro sexual ou algum tipo de endocrinopatia conhecida, portanto doença do foro endocrinológico. Em termos analíticos, basicamente vamos avaliar o eixo hormonal, que neste caso vai regular a produção de espermatozoides a nível testicular. Normalmente avaliamos FSH, LH, que são no fundo, digamos, marcadores, hormonas, marcadores responsáveis e que nos vão dar, no fundo, uma noção da capacidade do testículo poder produzir espermatozoides e, simultaneamente, testosterona. E, por outro lado, a prolactina, que permite também logo excluir uma possível causa de infertilidade. Relativamente a exames de imagem, só fazer uma breve referência, deverá ser feita uma ecografia transretal, sobretudo para a avaliação dos ductos ejaculadores e das vesículas seminais, no caso do espermograma ter uma diminuição de volume associada a uma azoospermia acídica. E por outro lado, a ecografia escrotal, que muitas vezes é realizada e é mandatória no caso de haver algum tipo de alteração estrutural, quer a nível dos testículos, do epidídimo, do cordão espermático, e que tenhamos no fundo de documentar por imagem.
Ou seja, serão exames que funcionam como complemento caso tenha sido detectada alguma anomalia específica, não é?
Certo. Certo, no fundo vão complementar e até esclarecer a informação ou a alteração que já temos a nível do espermograma. De notar uma coisa, Joana, podemos pedir algum destes exames mesmo sem ter espermograma, ou seja, se no exame objetivo, isto se calhar vamos falar também um pouco mais à frente, mas se temos uma causa que poderá determinar a infertilidade, desde logo pode ser pedido um exame ao mesmo tempo ou até antes do espermograma. Imagine, por exemplo, que na avaliação do homem infértil detectamos um nódulo no testículo, faz-nos levantar a hipótese de haver um tumor no testículo, que por si só é uma causa de infertilidade, portanto nessa altura será prioritário diagnosticar ou esclarecer esta alteração. Portanto, depende um bocadinho dos achados que vamos tendo ao longo do processo, para determinar a ordem, no fundo, dos exames a pedir, mas genericamente serão estes que acabei de falar.
Doutor, e aí coloca-se logo assim para mim uma questão muito, muito óbvia, se calhar para alguém também que nos ouve, que é o seguinte: normalmente quando um casal vai a uma consulta de infertilidade, agora já neste âmbito, portanto já está há mais de um ano a tentar engravidar, ou alguns meses, enfim, já está nesta especialidade, normalmente o acompanhamento que é feito e pedido ao homem é o espermograma e algum histórico, não é? Algum histórico clínico. Estes exames mais completos normalmente nesse âmbito não são solicitados. O doutor crê importante para um casal que haja uma avaliação mais detalhada, mais aprofundada por especialista como o doutor, não é? Como que o doutor faz?
E isso é uma pergunta extremamente importante, Joana, porque em termos clássicos o papel do urologista na infertilidade ou do andrologista na infertilidade sempre foi um bocadinho secundário, sobretudo quando se descobriu a ICSI, a injeção intracitoplasmática e todas as técnicas de fertilização in vitro, no fundo independentemente quase da alteração que o homem tinha, poderia utilizar uma dessas técnicas e no fundo estava o problema resolvido. E com o passar do tempo e sobretudo com a realização de mais testes, percebemos que há muitas outras coisas que podemos fazer para, no fundo, melhorar a fertilidade do homem e, acima de tudo, e até mais importante, diagnosticar outros problemas associados que levaram à infertilidade. No fundo, a infertilidade é uma manifestação de algo que não está mal, que não está bem, portanto que está alterado e que teremos de esclarecer. Nessa perspectiva, e sobretudo eu trabalho neste momento no segundo centro de infertilidade e em ambos todos os elementos do sexo masculino eram avaliados por um urologista precisamente para tentar diagnosticar qualquer tipo de alteração que levasse à infertilidade. Já o tratamento da infertilidade pode não ter, digamos, um âmbito tão alargado, mas é útil perceber de facto a alteração original para também poder explicar ao doente o que é que está em causa, ou seja, em todo este processo é muito importante gerir as expectativas, quer do doente, quer no fundo da esposa, portanto é útil saber a probabilidade de sucesso que poderá ser obtida e eventualmente se não existe sequer probabilidade e portanto explicar logo ao doente que poderá ter de recorrer a um banco de dor de gametas, enfim, há técnicas complementares, adoção, enfim, mas no fundo nesta fase que ainda estamos no início convém avaliar o melhor possível e o mais exaustivamente possível o doente para no fundo esclarecermos o porquê desta infertilidade.
Sim, sim. Obrigada pelo esclarecimento. E doutor, voltando um bocadinho também atrás, falava do espermograma e dizia que os três parâmetros são o volume, a motilidade e a morfologia. Quer-nos falar um pouquinho mais sobre isso, o que é que significa cada um destes parâmetros?
Certo, com certeza. É assim, ou eu vou tentar falar o porquê de ser importante avaliar estes parâmetros. O volume, desde logo, para nós é muito importante para tentar discriminar a causa da infertilidade, digamos assim, ou da alteração de fertilidade, porque, sobretudo, se temos um volume baixo, poderemos estar presente ou poderemos estar com um grau de obstrução a nível do sistema genitourinário, neste caso, sobretudo dos ductos ejaculadores, do cordão espermático, que poderá ser resolvido até cirurgicamente ou mesmo que seja preciso fazer uma biópsia testicular, a probabilidade de sucesso é relativamente elevada, para não dizer bastante elevada. Relativamente à motilidade, a motilidade em si, o facto de termos uma diminuição da motilidade, teremos mais uma vez que avaliar toda a circunstância do homem, ou seja, se houver alterações e até sobretudo do ponto de vista de hábitos de vida que possam ser alterados, eventualmente este é um dos parâmetros que pode melhorar com essa alteração. E mais uma vez, em último caso, também teremos a possibilidade de fazer biópsia testicular e desse modo obter espermatozoides que à partida serão viáveis para técnicas de fertilização in vitro. Já a morfologia pode ser um pouco mais complexo, sobretudo se tivermos alterações mais graves a nível de morfologia e que podem piorar, de certo modo, o prognóstico e a probabilidade de gravidez. De referir apenas que, eu não falei, mas na contagem, isso é um parâmetro também que nós avaliamos, e a contagem à partida pode ser muito esclarecedora ou não, ou seja, se houver alteração numérica que não seja grave, a probabilidade de gravidez espontânea é relativamente elevada, dependendo também de outros fatores que estejam por trás dessa alteração. Mas se temos uma contagem de zero, das duas uma, temos uma patologia obstrutiva, para ter uma ideia, por exemplo, um doente que faz uma vasectomia tem contagens de zero no espermograma, mas será relativamente fácil ir ao testículo ou ao epidídimo buscar espermatozoides. Já um doente sem qualquer tipo de antecedente que vem com uma contagem de zero pode ser um pouco mais dramático, mais uma vez teremos que esclarecer com exames e com todos os outros exames, com análise e todos os outros exames necessários para esclarecer o porquê desta alteração. Mas certamente em termos numéricos, no fundo temos este 8 e 80 ou zero, que à partida é um mau sinal, ou uma contagem que poderá ser razoável ou boa, e aí teremos de explorar, no fundo, os outros fatores que estejam alterados.
Sim, doutor, e falávamos aqui, já adiantámos aqui algumas características em termos de fisionomia, para tentarmos perceber também de onde é que podem vir estes problemas, estas causas de infertilidade. Doutor, quer-nos falar um pouquinho mais sobre este sistema reprodutivo masculino, que também normalmente não é tão conhecido, nem por homens, nem por mulheres, nem tão falado. Então também pode ser importante conhecermos um pouco, para também sermos mais fácil percebermos quais é que serão as causas que podem estar aqui, ou os problemas que podem aqui estar latentes.
Certo, claro que sim, é uma questão bastante interessante, Joana, e que acho que é útil discutir um pouco, sem, sem grande detalhe, mas quase como curiosidade, dizer que o testículo a nível embrionário é formado junto do rim, portanto no retroperitoneu, numa estrutura próxima das costas, encostada às costas, e com o desenvolvimento do embrião, do feto, o testículo vai tendo uma posição cada vez mais inferior, até que perto do nascimento já está no canal inguinal, portanto ao nível da virilha. Quando o bebê nasce, já é de esperar que o testículo possa estar na bolsa escrotal, de um modo fixo ou ainda transitório, mas com o passar do tempo ficará em definitivo na bolsa escrotal. Isto é importante também porque o facto do testículo não estar sempre na bolsa escrotal, mesmo depois, na infância, na adolescência, é também um fator de risco para infertilidade. Mas falando apenas de um modo normal, portanto o testículo fica na bolsa escrotal quando do nascimento, e até à puberdade não é de esperar que aconteça grande coisa, ou seja, na verdade não há formação de espermatozoides, não há a nível hormonal também, digamos assim, o gatilho, digamos assim, para fazer funcionar toda esta máquina. Exatamente, a partir da puberdade, aí já há de facto alterações a nível testicular, a nível hormonal, que permitem, no fundo, começar a formar os espermatozoides, aquilo que nós chamamos como espermatogénese. E aí, de facto, há, digamos, a ativação da célula primordial, que passará depois por seis fases seguintes de divisão sucessiva, até que finalmente temos o espermatozoide. O espermatozoide é formado no testículo, portanto, em qualquer um dos testículos, ou simultaneamente nos dois testículos, para que as pessoas percebam, porque há, às vezes, o mito que só um testículo é que funciona de cada vez, ou coisa assim. Não, são formados em ambos os testículos, em condições normais, e essa formação a nível testicular leva cerca de 75 dias. Uhum. Depois, no fundo, o espermatozoide, após a sua formação completa no testículo, passa para o epidídimo, que é o canal que acompanha, no fundo, o contorno posterior do testículo, portanto, a parte de trás do testículo, e onde vão ficar mais cerca de 15 dias, e onde se dá aquilo que se chama o processo de capacitação, no fundo, como se fosse um amadurecimento do espermatozoide, desculpem, até ao seu estadio definitivo, até ao seu estadio maduro, totalmente maduro. Depois, o espermatozoide vai fazer uma viagem desde o epidídimo, no fundo seguindo todo o cordão espermático, até aos ductos ejaculadores, que já são estruturas localizadas perto da próstata, e onde mais tarde se vai dar, digamos, a mistura, digamos, entra em conjunto com o fluido segregado pelas vesículas seminais. Esse fluido não é mais do que um meio de transporte, um meio nutritivo para que depois os espermatozoides possam chegar ao ovócito na trompa da mulher.
Muito bem. Doutor, então falava aí de 75 dias, mais 15 dias, portanto estamos a falar mais ou menos de 3 meses, não é? Desde o ciclo inicial, não é? Até termos um espermatozoide com capacidade para fecundar um óvulo.
Exatamente, Joana. Isto, apenas dar uma informação adicional, estamos a falar do processo de um espermatozoide, mas este processo é um contínuo. É um contínuo e não é levado, digamos, ao mesmo tempo. Ou seja, haverá espermatozoides a sair totalmente maduros do epidídimo, outros que vão ao meio da maturação do testículo, outros que ainda estão a começar. Portanto, é um processo dinâmico em que está, no fundo, em constante produção esta linha de montagem, digamos, de espermatozoides.
Por isso também, se calhar, no espermograma, não é? É natural que exista uma percentagem relevante de espermatozoides que não estão, que não são ainda, se calhar, todos móveis ou que não são totalmente anatomicamente perfeitos, eventualmente, não, doutor? Porque se estão em vários estágios, há de lá haver espermatozoides que não têm essa capacidade.
Sim e não, ou okay. Seja, é possível que haja de facto formas imaturas no espermograma, na análise do espermograma, mas à partida, neste caso, num espermograma, numa ejaculação espontânea, digamos assim, todos os espermatozoides que estão aí presentes já passaram pelo processo de maturação a nível do epidídimo.
Ok, portanto ela só é ejaculado quando já atingiu o seu estágio de maturação.
Exatamente, poderá haver alguns não tão maduros, mas não é de esperar que sejam a maioria, nem que sejam significativos. Ao contrário, por exemplo, do que acontece quando fazemos uma biópsia testicular, em que ao recolher polpa testicular, vamos ter no fundo todas as fases de desenvolvimento. Aí já será uma análise um bocadinho diferente, mas no espermograma, à partida já estarão muito perto, ou mesmo com o processo de maturação totalmente feito.
Não, pois assim faz sentido. Isto realmente é uma aula de fisiologia e uma pessoa está sempre a aprender. É bom, é bom. Isto é que é bom colocar estas questões para também percebermos onde é que vêm estes mitos, não é? O que é que a informação que é verídica.
Certo, certo.
Doutor, e então, tendo presente então este funcionamento, onde é que podem, o que é que pode não funcionar bem para que, de facto, o homem não seja totalmente fértil?
Muito bem. Relativamente às causas de infertilidade, Joana, aí já temos uma grande, digamos, diversidade de causas e podemos, se calhar, sistematizar. Antes de mais, a causa que nós chamamos idiopática, que é quando efetivamente não temos uma razão objetiva e não conseguimos explicar por nenhum fator essa infertilidade. E pode chegar efetivamente a um quarto dos casos, portanto 25%, de doentes em que nós não sabemos o porquê daquela infertilidade. Depois, causas genéticas são também importantes. Cerca de 2 a 8% do total de casos de infertilidade são por mecanismos genéticos. Esse número aumenta para 15% em casos de zoospermia, ou seja, doentes que não têm contagem de espermatozoides no espermograma. E podem ser múltiplos fatores, nomeadamente numéricos, ou seja, alteração do número de cromossomas, ou até zonas do cromossoma Y, que nós percebemos que têm uma importância grande a nível de fertilidade, que nós chamamos microdeleções da região AZF, e há sobretudo três tipos de microdeleções, sem querer ser muito específico. No fundo, as microdeleções A e B condicionam um estadio da zoospermia, portanto não é de esperar que aquele doente tenha produção de espermatozoides. Já a microdeleção C, a AZF-C, poderá ter de facto contagem, portanto terá oligospermia. Isto em termos genéticos e sem querer ser muito exaustivo. Depois, a nível anatómico, podemos pensar em causas pré-testiculares, testiculares ou pós-testiculares. Portanto, o que é que isso quer dizer? Causas que estejam antes ou acima, digamos assim, do testículo. Normalmente a causa mais importante é o hipogonadismo e hipogonadotrófico. É uma palavra muito complicada, mas que no fundo quer dizer que não temos as hormonas envolvidas na produção, na estimulação do testículo para a produção de espermatozoides. E isso manifesta-se como, muitas vezes, manifesta-se antes da própria infertilidade, que o doente pode ter queixas a nível sexual, seja disfunção erétil, diminuição da libido, do desejo sexual, a disfunção ejaculatória e, portanto, normalmente as queixas começam por aí. Se não, vão começar precisamente quando o doente perceber que não é capaz de procriar. Porquê que isto acontece? Por medicações que possam interferir no eixo hipotálamo hipófise testículo. E aqui uma parte que é cada vez mais frequente, e digo isto infelizmente, que é a utilização de drogas, sejam elas drogas recreativas, seja o álcool ou até, mais frequentemente, drogas utilizadas em contexto de prática de exercício físico, sobretudo esteroides anabolizantes, portanto todo tipo de substâncias, neste caso ilegais, e para no fundo aumento da massa muscular, é ótimo porque os doentes ficam de facto com uma imagem à sua medida ou segundo aquilo que gostariam de ter, mas efetivamente têm sempre alterações do ponto de vista sexual e mais grave do ponto de vista de fertilidade. E portanto convém alertar nesta situação, é uma causa muito frequente de infertilidade e sobretudo disfunção sexual. Outra causa pré-testicular que é relativamente mais rara, é o aumento da prolactina. Pode dever-se a tumores da hipófise, o que nós chamamos de prolactinoma, mas também pode estar envolvida em doenças sistémicas, doenças autoimunes, que levem a um aumento da produção de prolactina. E isso é também uma causa de infertilidade pré-testicular. Mais tarde, temos também outras causas farmacológicas e de medicação que poderá ser feita para doenças sistémicas e que possam interferir com a qualidade dos espermatozoides ou mesmo com a sua produção. E isto para dizer que muitos fármacos são lançados sem se perceber o real efeito que poderão ter a nível dos testículos, da produção dos espermatozoides. Às vezes é sabido, outras vezes não, mas na avaliação da história do doente infértil devemos explorar muito bem a medicação que o doente faz ou fez.
Estamos depois a falar aqui tipicamente de que situações, doutor?
Sobretudo medicação do ponto de vista endocrinológico, todo o tipo de medicação que possa interferir com o eixo hipotálamo-hipófise testículo poderá interferir nesse sentido. Não esquecer também fármacos relacionados com doenças oncológicas, que não é raro, infelizmente, e sobretudo em idades mais precoces, e poderá haver, sempre que identificado, e deverá ser feito esse cuidado, portanto, quando há toma de agentes antiquimioterápicos, deverá ser feita criopreservação de esperma e, portanto, prevendo já uma alteração quase irreversível a nível testicular. Depois pensar nas causas testiculares, e aí mais do ponto de vista anatómico, podemos falar no varicocele, que é uma causa frequente, e sabemos que ele atinge 15% do total da população masculina e atinge 35% dos homens inférteis, portanto isso conduz a alterações a nível da temperatura do testículo e alterações depois também a nível da qualidade e de alguns parâmetros a nível do espermograma. A sua correção sempre foi questionada, ou digamos a eficácia da sua correção sempre foi questionada, mas recentemente há vários artigos que demonstram a sua utilidade e o aumento do potencial de fertilização em doentes submetidos à correção cirúrgica de varicocele. E depois ainda em termos testiculares podemos falar da criptorquidia, aquilo que eu já referi do testículo não estar na bolsa escrotal, e portanto será importante sempre que se diagnostique estas situações fazer a orquiropexia, a fixação do testículo na bolsa escrotal, de preferência com idade inferior a um ano. Sabemos que se for feito, por exemplo, após os 10 anos de idade, a eficácia desse procedimento será muito reduzida e o potencial de fertilização daquele testículo estará seriamente alterado.
Doutor, mais uma vez. Peço desculpa. E estas situações, nomeadamente do varicocele, são possíveis de serem detectadas pelo próprio homem? Ou seja, se é uma situação, se é observável a olho nu para que possa ser detectado?
Certo, nos casos mais graves sim, Joana, efetivamente nos casos mais graves do varicocele o doente tem desconforto associado, é sobretudo o lado esquerdo, e a nível estético, alguns doentes até que nos procuram a nível estético porque percebem que no fundo a parte superior do testículo está dilatada e fica mesmo, no fundo o varicocele é uma dilatação da veia, aquilo que nós chamamos às vezes varizes e que são visíveis de facto, e alguns doentes do ponto de vista estético não gostam de ver. Claro, a indicação estética não se coloca, a não ser que seja sintomática, que altere a qualidade de vida do doente, poderá ser pensada a sua correção. No contexto da infertilidade, certamente deverá ser proposta ao doente a correção, sobretudo se já é visível assim, a olho nu, e se é algo que o doente deteta por si mesmo. Por vezes o que acontece é que são diagnosticados no momento da consulta de infertilidade, porque efetivamente o doente não faz ideia, nunca se manifestou, mas depois na observação percebe-se que o doente tem varicocele e nessa perspectiva deverá ser proposta essa correção.
Uhum. Muito bem. E depois temos as pós-testiculares, não é?
Exatamente. Já agora, ainda dentro das testiculares, falar da questão do estilo de vida, e é importante falar sobretudo na questão da obesidade, na questão do tabagismo, sempre que possível avaliar estas questões na consulta e tentar alterá-las é algo que pode, sem dúvida, melhorar a qualidade dos espermatozoides. E isto, claro, atuando a nível testicular. Pensando depois em causas pós-testiculares, aí estamos a falar sobretudo de questões anatómicas, como são a ausência dos canais deferentes, é uma alteração muito relacionada com a fibrose quística, isto normalmente é diagnosticado precocemente na vida do doente, depois haver obstrução dos ductos ejaculadores, E isto pode estar relacionado com alterações da própria vesícula seminal, mas também, eventualmente, com infecções a nível do epidídimo e que possam condicionar a obstrução também à passagem dos espermatozoides. Não esquecer aqui questões que não estão diretamente relacionadas, como são lesões do sistema nervoso central ou nomeadamente traumatismos vertebro-medulares que possam alterar a inervação da região genital ou do sistema nervoso periférico, como é o caso, por exemplo, de traumatismo ou cirurgias prévias que levam à incapacidade do doente ejacular ou eventualmente até de ter ereção capaz de permitir o ato sexual. Não esquecer também medicação, sobretudo doentes com idade um pouco mais avançada, que possam fazer medicação, sobretudo para a próstata, e medicação que leva à ejaculação retrógrada, ou seja, à incapacidade dos espermatozoides, digamos, virem cá para fora e são enviados para dentro da bexiga, exigindo depois outras técnicas para a recuperação dos mesmos. E não esquecer também a questão da prática sexual em si, ou seja, os hábitos sexuais, e isso é uma coisa também falada pelos colegas ginecologistas ligados à infertilidade, que é tentar coincidir a atividade sexual com o período mais fértil da senhora, e também a questão dos lubrificantes. Muitas vezes os casais inférteis, claro, procuram ter uma prática sexual mais frequente, mais intensa, e recorrem à utilização de lubrificantes. Muitos lubrificantes acarretam alterações graves do espermograma, portanto devemos explicar aos doentes que, se possível, evitar lá está, a prática sexual tão frequente, até para uma maior qualidade de espermatozoides e maior contagem, deverá ser recomendada a cada dia e meio, dois dias, a atividade sexual. E já agora, quase em termos de curiosidade, pelo menos pela investigação que fiz mais recente, digamos, o lubrificante mais recomendado que possa ter menos alterações no espermograma é o óleo de bebê, pelo que vi. Eu presumo que seja uma espécie de Johnson Baby, mas pronto, é um dado interessante que vi de um estudo recente. Mas pronto, se possível, será de evitar a utilização de lubrificantes.
Boa.
E julgo, pronto, que serão estas de facto as causas mais frequentes, portanto a idiopática, quando não sabemos a causa, genéticas e depois estruturalmente pré-testicular, testicular ou pós-testicular.
Muito bem, doutor. E falemos agora então, tendo em conta estes diagnósticos que são os mais comuns, não é? Que soluções, ou seja, que tratamentos ou que exames, que protocolos é que existem para resolver algumas destas situações? Ou tentamos aqui, se calhar, percorrer algumas delas, as mais importantes, não é? E percebermos aqui que soluções existem disponíveis para que o casal possa ultrapassar estas dificuldades.
Certo. Muito bem, Joana. Aqui, mais uma vez, vamos de encontro às causas e, portanto, vendo as causas e o que possa estar presente para a infertilidade do homem, assim vamos ter de sugerir, no fundo, a solução e perceber o que é que podemos oferecer a esse doente. Antes de mais, e sem querer entrar em grandes soluções cirúrgicas, tecnológicas, começar pelo mais básico, que são de facto os hábitos de vida. É evidente que depende um bocadinho do que encontramos, quer no espermograma, quer nas análises, ou seja, podemos ter um doente obeso, fumador, alcoólico, mas que efetivamente tem alterações tão graves que nós percebemos que, alterando os hábitos de vida, dificilmente poderemos ter uma melhoria do espermograma. E aí, no fundo, a alteração dos hábitos de vida tem a ver com a saúde em geral e com a qualidade de vida do doente. De qualquer maneira, sempre que vejamos alterações de espermograma e fatores modificáveis na vida do doente, deverá ser proposta essa alteração e, no fundo, melhorar a qualidade do espermograma mediante a alteração desses hábitos de vida. Não esquecer a questão dos fármacos, corrigir ou eliminá-los sempre que isso seja possível, a questão do tabaco, a questão das drogas recreativas, do álcool, portanto, isso será sempre muito importante propor aos doentes. A questão do varicocelo já foi falada, portanto, sempre que seja diagnosticado varicocelo e que haja alterações a nível do espermograma sugestivas, de facto, ou passíveis, digamos assim, de ser melhoradas com a cura cirúrgica do varicocelo, isso deverá ser proposto. E a verdade é que, em muitos casos, passado cerca de 3 meses, portanto, completando este ciclo, este novo ciclo de produção de espermatozoides após a cirurgia, vemos objetivamente uma melhoria a nível do espermograma. Depois, há efetivamente o que eu já falei, a questão da criopreservação, sempre que temos doentes submetidos a cirurgias, digamos, cirurgias mais agressivas do ponto de vista neurológico, do ponto de vista oncológico, cirurgias ou tratamentos com radioterapia ou quimioterapia, deverá ser sempre proposta a realização a criopreservação de esperma para que mais tarde possamos utilizar, se for necessário, para técnicas de fertilização in vitro. Não temos a certeza da reativação, digamos assim, da produção de espermatozoides e da sua qualidade. Finalmente, poderão ser oferecidas técnicas de recolha de esperma diretamente no doente, ou seja, em caso de, no fundo, a zoospermia obstrutiva, portanto, de problemas obstrutivos da fertilidade, em primeiro lugar, poderemos oferecer, digamos, a desobstrução, ou seja, por exemplo, doentes que fizeram vasectomia, pode ser feita a religação, portanto, a nova ligação dos canais deferentes, situações em que vemos obstruções, até pós-infecciosas, poderá ser feita a secção desse segmento obstruído e uma nova ligação do canal deferente, neste caso ao nível do cordão espermático. Quando há obstrução a nível dos ductos ejaculadores na próstata, pode ser feita uma cirurgia de recessão dessa zona, precisamente para permitir, digamos, a emissão dos espermatozoides a nível dessa estrutura, isso a nível da patologia obstrutiva. Já no caso da patologia não obstrutiva, em muitos casos em que a fertilização não está a ocorrer espontaneamente, tem indicação a biópsia testicular, e aí vamos fazer, no fundo, uma pequena incisão, uma pequena abertura no testículo para obter polpa testicular, que será processada a fresco, será analisada por um embriologista e que nos dará, no fundo, a informação acerca do potencial de fertilização desse doente. Esse procedimento deverá ser feito bilateralmente para obter, em média, 20 tubos seminíferos de cada testículo para averiguar qual será o que tem maior qualidade e se é que ambos são positivos. Infelizmente, em alguns casos, mesmo a biópsia testicular realizada não é bem sucedida, mas à partida saberemos também antes de a realizar, e o doente deverá ser aconselhado nesse sentido das probabilidades, no fundo, de sucesso com essa técnica. Há também a questão da terapêutica com antioxidantes. Não tem um grau de evidência muito elevado, mas efetivamente em casos, portanto, alterações mais leves do espermograma, menos graves do espermograma, deverá ser tentada essa terapêutica num período de 3 a 6 meses para perceber se efetivamente houve uma melhoria da qualidade dos espermatozoides, eventualmente associada também à alteração de alguns hábitos de vida, e dessa forma poderá também ser uma forma de tratamento sugerida ao doente. Mas sobretudo será isto, Joana, portanto, causas reversíveis a nível de hábitos de vida, corrigi-las sempre possível, alterações mais leves do espermograma, terapêutica com antioxidantes, mais uma vez hábitos de vida, patologia obstrutiva, tentar oferecer, no fundo, a cura da obstrução, portanto, permitindo a desobstrução do no fundo, do trato genital urinário, ou eventualmente proceder à biópsia para obtenção desses espermatozoides diretamente no testículo. Nas causas não obstrutivas e que não é possível tratar de outra forma, efetivamente proceder à biópsia testicular e perceber se temos ali potencial para, no fundo, através de técnicas in vitro, conseguirmos fertilização.
Isso mesmo. Obrigada, doutora. Acho que foi aqui assim um resumo importante e coloco a questão. Estávamos a falar dos parâmetros de espermograma, não é? Em termos de volume, o doutor explicou algumas das causas e aqui também, logo por consequência, também quais é que são os processos associados, eventuais soluções. E quando falamos aqui de morfologia e motilidade, que soluções é que podem existir para melhorar estes parâmetros? Para além da qualidade de vida, não é? De estilos de vida, de hábitos saudáveis, como aqui o doutor mencionou.
Certo, será sobretudo isso, Joana, ou seja, alterações de morfologia e motilidade, e há um outro parâmetro também que avaliamos, que é a fragmentação DNA, e portanto sempre que estes parâmetros estejam alterados, digamos, não de um modo extraordinariamente grave, nós percebemos que a alteração dos hábitos de vida, a eventual utilização de agentes antioxidantes, poderão de facto levar a uma melhoria da qualidade espermática, incluindo a presença de varicocele. Com estas alterações de espermograma, será mais uma vez indicação para a correção do varicocele. Ou seja, não existe à partida um tratamento específico para alterações de morfologia ou alterações de motilidade. Aquilo que vamos fazer, no fundo, é tentar melhorar a condição e a qualidade da produção dos espermatozoides, esperando que estes parâmetros melhorem, digamos, lado a lado. Não há, digamos, um tratamento individual para cada um deles. Dependendo depois da causa subjacente, assim haverá a probabilidade, no fundo, de sucesso. Há situações que nós, à partida, sabemos que será mais modesta essa melhoria, outras situações que efetivamente vemos uma melhoria substancial e eventualmente o doente até consegue procriar sem técnicas de fertilização in vitro.
Oh, doutor, e por curiosidade também, porque foi-nos também colocada essa questão por uma pessoa que nos segue, que tem a ver mesmo com estas causas genéticas. E neste caso de existir então de facto aqui uma causa genética, o que é que pode ser feito, se é que algo?
No fundo, Joana, quando nós avaliamos, e isso faz parte também da avaliação, já agora no fundo um dado adicional que eu não falei nos exames que são pedidos, porque este poderá não ser efetivamente um exame logo primeira linha de rotina, é o cariótipo. No fundo, o cariótipo é o estudo dos nossos cromossomos, do nosso património genético, e que permite exatamente identificar essas alterações genéticas que possam implicar alterações de fertilidade. Há determinadas alterações que, no fundo, isto é apenas para ajudar no diagnóstico, ou seja, não haverá a partir de alterações que nós possamos fazer a nível genético. Conseguimos é perceber as alterações que o doente tem e a probabilidade de sucesso ou insucesso das técnicas de fertilização in vitro. Até já chegamos ao ponto de poder fazer diagnóstico, digamos, pré-natal ou pré-implantatório, no fundo perceber as alterações genéticas que aquele doente tenha, em termos de doenças específicas, e sabemos se ele vai, no fundo, transmitir à descendência ou não essa doença. E desse modo, deverá ser feito até um aconselhamento genético, no caso de haver doenças de transmissão genética. Do modo global e da avaliação do doente infértil, a avaliação genética permite identificar, sobretudo, alterações numéricas, portanto, quando temos alterações de cromossomas em que há cromossomas a mais ou a menos e que, no fundo, vão condicionar alterações de fertilidade, e também, por outro lado, essas microdeleções que eu já falei e que nós, à partida, quando vemos, sobretudo, que eu falei, AZF, A e B, poderemos dizer logo ao doente que muito dificilmente ele terá sucesso, e portanto nesses casos pode ser aconselhada na mesma a biópsia testicular como último recurso, mas explicando ao doente que a probabilidade de sucesso é extremamente baixa. E portanto no fundo a avaliação genética e a identificação de alterações genéticas é sobretudo para isso, para perceber a probabilidade, caso existam alterações, a probabilidade de sucesso das técnicas envolvidas na fertilização.
Muito bem, obrigada, doutor. Então, assim, uma última questão que costumo colocar assim a quem os especialistas que aqui falam, que aqui conversam no podcast, que conselhos poderia dar, ou que conselho, vamos tornar mais simples, que conselho poderia dar aos homens que nos ouvem?
Aos homens que nos ouvem, sobretudo com problemas de fertilidade, ou suspeita de alterações de fertilidade, é, de facto, procurar aconselhamento médico especializado. E isto é importante porque, efetivamente, eu e os meus colegas que trabalham na área da fertilidade estão mais despertos para determinadas alterações que possam condicionar alterações de fertilidade também, ou diminuição da fertilidade. E desse modo poder aconselhar o homem, no fundo, a fazer essa correção ou eventualmente aconselhá-lo logo a partir para técnicas de procriação medicamente assistida. Porque eu vejo, sobretudo, casais, no caso com alterações masculinas, do fator masculino, que no fundo deixam arrastar esta situação, isto um pequeno à parte do ponto de vista social, é muito difícil para os homens assumir e aceitar que são a fonte do problema de fertilidade. E, portanto, falar acerca disto, estar desperto para esta questão, e eventualmente poderão estar mais senhoras do que homens a ouvir-nos e portanto, elas alertarem.
Normalmente facto, é o que acontece.
Os respectivos maridos, companheiros, de facto, para poderem procurar aconselhamento médico e, no fundo, excluir esta questão. Muitas vezes, até fazer uma consulta, perceber: olha, da minha parte não há qualquer problema, posso estar à vontade e posso tentar contribuir. Para a fertilização do casal, mas é importante, no fundo, retirar a dúvida, estudar, quer o homem, quer a mulher, e no fundo, fazê-lo o mais precocemente possível, não deixar arrastar as situações, porque muitas vezes vemos a ansiedade a quebrar-se dos casais e é difícil depois gerir, de facto, essa ansiedade, o tempo a passar, sobretudo o fator mais limitante que nós sabemos em termos de fertilidade, a idade feminina, e sobretudo quando se ultrapassa os 35 e se aproxima dos 40, mais rápido é necessário atuar, e portanto com o tempo, quando pensarem em procriar e se perceberem que as coisas não estão a correr assim tão bem como gostariam, convém procurar ajuda médica e serem aconselhados da forma mais rápida e mais eficaz possível.
Sem dúvida, doutora, um ótimo conselho para terminarmos aqui esta conversa. Quero agradecer muito a sua disponibilidade e aqui esta conversa também tão clara e elucidativa, e que nos permitiu certamente conhecer mais sobre o sistema reprodutor masculino, sobre também como resolver os problemas que podem ser encontrados no meio do caminho, e este alerta final para procurem ajuda, não é? Procurem ajuda antecipadamente, sem este tabu tão grande, não é? Que normalmente existe muito do lado masculino, com a humildade e com a vontade de colaborar no processo para aquilo que mais desejam que aconteça, não é? Então é poder dar, entregar estas duas partes e contribuírem mutuamente para o resultado que os dois tanto querem, não é? Então, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui.
Muito obrigado pelo convite, Joana. Foi um gosto.
Obrigada. E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!